Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores. Daremos início à sessão do dia 30 de abril de 2019, sessão ordinária. Peço que o vereador secretário faça a leitura da palavra religiosa.
Palavra de Deus. Tens tu fé? Tem-na em ti, mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Romanos 14, 15 e 22.
Obrigado, vereador. Passamos à votação da ata 015-2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura dos projetos que entraram na casa. O vereador PC pediu para ser em bloco. Todas as bancadas concordam? Ok. Vereador, fica à vontade.
Projetos que entraram na casa. Processo número 256/2019. Proposição, projeto de lei número 023/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado para atendimento ao programa Saúde Prisional e da outras providências. Processo número 257/2019, proposição, projeto de lei 024/2019, autor, Poder Executivo, assunto, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado e da outras providências. Processo número 264/2019, proposição, projeto de lei 025/2019, autor, Poder Executivo, assunto, altera a alínea C do artigo 1º da Lei Municipal número 3.115, de 3 de abril de 2019. Processo número 276/2019, proposição, projeto de lei 026/2019, autor, Poder Executivo, assunto, institui o programa de regularização, educação legal em Charqueadas e da outras providências. Processo número 277/2019, proposição, projeto de lei número 027/2019, autor, Poder Executivo, autoriza o município de Charqueadas a receber a doação de um balanço para cadeirante. Processo número 278/2019, proposição, projeto de lei número 028/2019, autor, Poder Executivo, dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e da outra providências. Era isso, senhor presidente. Passamos à leitura das proposições que serão votadas, uma vez decidido pelas bancadas, a votação em bloco. Processo número 230/2019, proposição, pedido de providência número 070/2019, autor, vereador Pedro Edson Rocha dos Santos. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie o asfaltamento na Rua Paraguai a partir do número 188 até o final da rua. Justificativa. Este referido pedido foi solicitado junto aos moradores, pois quando chove fica impossível de transitar no local. Em dias de sol tem muita poeira. Processo número 238/2019, proposição, Pedido de providência número 075/2019. Autor, vereador Josi Francisco de Marins. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie com urgência a pintura do cordão de amarelo do lado direito da rua Ricardo Lousada, lado do rio, no trecho compreendido entre as ruas Distrito Federal até a rua Júlio Rosa, em Charqueadas. Justificativa oral escrita. Tal pedido se faz necessário, sendo que a referida rua é muito estreita e com o estacionamento dos carros nos dois lados fica impossível o tráfego de caminhões. Processo número 240/2019, proposição. Pedido de providência número 076/2019, autor, vereador Douglas Tramontini de Bom. Assunto, que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, instale uma boca de lobo para a drenagem da rua da água na calçada que está com erosão na rua Alzemiro Martins Alves, número 290, e faça a manutenção de outra boca de lobo na referida rua no número 198 fundos. Justificativa oral. Processo número 241/2019. Proposição, pedido de providência número 077/2019. Autor, vereador Douglas Tramontini de Bom. Assunto, que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, providencia a colocação de escória no núcleo C38, Vila Assos Finos Piratini. Justificativa oral. Processo número 258/2019, proposição, pedido de providência número 083/2019, autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Executivo Municipal, em sua Secretaria de Saúde, restabeleça as vacinações nos postos de saúde, Unidade Básica de Saúde, Osmar Vinck e São Miguel. Justificativa oral. Processo número 260/2019, proposição, pedido de providência número 084/2019, autor, Comissão de Urbanização e Habitação. Assunto, que o Executivo Municipal, na sua Coordenadoria de Trânsito Municipal, faça a manutenção das sinaleiras do cruzamento da Avenida do Dr. José Atanásio com a Cruz de Malta e as sinaleiras da ERS 401. Justificativa oral. Processo número 262/2019, proposição, pedido de providência número 085/2019, autor, vereador Ubiratã Amaral de Quadros. Assunto, que o Executivo Municipal coloque uma caixa de recolhimento de resíduos e bancos de praça em cada núcleo da Vila SP, conforme fotos em anexo. Justificativa oral. Processo número 252/2019, proposição, pedido de providência número 086/2019, autores, bancada do MDB. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria, providencia a criação de uma praça na rua Padre Cacique, em frente ao número 808, bairro Santa Fé. Justificativa escrita e oral. O referido pedido visa atender a solicitação dos moradores, inclusive da senhora Antonieta e Tenente Batista. Processo número 265/2019. Proposição, pedido de providência número 087/2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto, que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal competente, providencie uma área para descarte de resíduos sólidos. Justificativa oral escrita. Reiterando o pedido da proposição 18/2018 do dia 10/02/2018, é necessário que seja providenciada essa área para a nossa cidade, pois os munícipes não dispõem de um lugar adequado para fazerem o seu descarte, mas mesmo assim correm o risco de serem multados quando descartam em local errado, além de deixar a cidade suja e poluída, pois quando chove, os lixos se espalham pela cidade. Processo número 274/2019, proposição, pedido de providência número 088/2019, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto, que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal competente e da Coordenadoria de Esportes, tome providências quanto à revitalização das quadras esportivas dos bairros Parque das Laranjeiras e São Miguel, e também na quadra do Centro Comunitário e na quadra de futsal do antigo SESI, colocando um par de goleiros em cada local e iluminação. No antigo SESI também é necessário que seja feita instalação de refletores na quadra de basquete. Justificativa oral. Processo número 261/2019, proposição e indicação número 011/2019. Autor, vereador Ubiratã Amaral de Quadros. Assunto, vem indicar que o cálculo do ISSQN sobre as empresas que têm interesse em regularizar a edificação dos terrenos com cessão de uso ou doação, alterando legislação, possibilitando parcelamento do imposto sobre serviços, sendo que existe um interesse público em que mais empresas venham a instalar-se nesse município, também frisando que existe bitributação cobrada indevidamente. Dessa forma, resultará em aumento da receita, tanto de IPTU quanto ISSQN. Justificativa escrita, o referido pedido visa atender a solicitação dos empresários que já estão instalados nesse município. Venho regulamentar os locais que suas empresas estão em atividade e fomentar que mais empresas venham instalar-se nessa cidade, em observância à Lei Municipal de Incentivo à Indústria e Comércio, que prevê incentivos fiscais. Processo número 255/2019, moção de aplauso. Número 007/2019, autor, representação partidária do PT, assunto, que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso ao mestre em Jiu-Jitsu, Emanuel Araújo, pelo título de bicampeão municipal mundial de para-jiu-jitsu no Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour 2019. Justificativa oral. Processo número 259/2019, moção de aplauso número 008/2019, autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso à comunidade católica pelo aniversário dos 34 anos da Igreja Cristo Rei e aos 30 anos da Igreja Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 28 de abril. Justificativa oral. Era isso, senhor presidente, das proposições.
Obrigado, vereador. Passamos aos vereadores que pediram destaque. Vereador Ubiratã.
Gostaria de cumprimentar o presidente Rafael Divino, os colegas vereadores e vereadoras, ao público presente, cumprimentar o Silvio, que hoje se faz presente aí, que de uma forma ou de outra tem colaborado muito para a criação de empregos. E nós sabemos que Charqueadas, a gente tem uma defasagem muito grande, né, Silvio? Então, a gente tem tentado buscar alternativas para tentar melhorar o quadro de Charqueadas. E isso não é só eu que estou falando, mas todos os vereadores estão empenhados nessa busca. E gostaria de frisar, o destaque que eu vou fazer é com relação a esse projeto de indicação. Eu peço aos colegas vereadores, qual é a situação? As empresas que vieram e se instalaram nos parques industriais, algumas já foram embora, quando ela chega e ganha o terreno, ela constrói um prédio. E essa dívida, né, essa regulamentação, às vezes o empresário, pelo investimento que é feito na empresa, ou pela vontade de criação de emprego, adquire alguns empréstimos ou até mesmo usa o seu próprio dinheiro. E esse valor para regulamentar o IPTU e ISSQN, para formalizar, às vezes algumas empresas não conseguiram, entregaram de volta o terreno e foram embora. Por isso que a gente tem um grande número de pátios vazios ali e muitas empresas foram embora. Qual é o motivo da proposição? É parcelar para aquelas empresas que estão inadimplentes 50, 60, 120 vezes, primeiro para que o município arrecade esse SSQN e o IPTU possa arrecadar. E segundo, para que essas empresas, não podendo suprir a dívida, que hoje é em uma vez, possa ser parcelada, fiquem e tenham dinheiro para investir em mais empregados e gerar mais empregos. Também para a oportunidade para fomentar a vontade, dar uma oportunidade a mais para que outras empresas, novas empresas, venham a se instalar em Charqueadas, porque muitas foram embora porque essa dívida tem que ser paga em uma vez. E o cálculo, eu até estava falando com o Silvio, o cálculo era feito, não tinha regramento. E hoje parece que, através de um decreto do prefeito Simon, né, já existe o regramento, né? O que não existe mais é o parcelamento. Então, esse projeto vem para aquelas firmas que estão com dificuldade e querem permanecer encharqueadas e investir, possam parcelar e arrecadar IPTU e o ISSQN de forma correta e que tenham dinheiro para investimentos. E aquelas que queiram vir para achar que elas possam se instalar sem a preocupação da geração dessa dívida gerada a partir do prédio que venha fazer nesse terreno. Mesmo porque tem um prazo legal para construir o prédio, para gerar emprego, senão elas perdem o direito àquele terreno. Outra coisa que eu quero destacar é a questão do Márcio Dúlio fez ali na frente do Orvisul, através do secretário GR, um canteirinho, um recolhimento de lixo para o pessoal não espalhar na vila. A ideia é boa, e a ideia eu estou pedindo ao prefeito, se o Márcio Dúlio pediu ao secretário, e o secretário atendeu, Eu acredito que foi em parceria com a secretaria. E aí, mas digamos que foi em parceria, foi no passado. Mas tudo bem. Mas indiferente disso, né, vereadores, que essa boa ideia seja espalhada em cada núcleo da vila. Por que eu coloquei primeiro a vila, que o presidente estava me indagando, por que não fazer em toda a cidade? Como houve um teste ali na frente e foi bem sucedido, vamos colocar nos núcleos que não tem saída, para ver como é que vai se comportar a população e depois expandir para todo o município. Era isso. E o último destaque é que lá na Rua Padre Cacique, lá no Parque Santa Fé, o que está acontecendo? Já pelo que o proposição, já quero entrar na proposição do vereador Rafael Divino e quero subscrever, hoje o povo de Charqueadas não tem como chamar um carroceiro e dizer que seria a melhor resposta era recolher, vir um carroceiro recolher e colocar num local específico. O pessoal lá no bairro Santa Fé está colocando lixo nessa rua, então por isso o pedido da praça, que aí não tem como os caras colocar o lixo. Apesar que na quadra eles colocam mesmo assim. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Porinha.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste nesse momento, nossos colegas, nossos acompanhadores que estão aí presentes, eu acho muito boa a ideia do colega, mas eu pergunto se não seria bem melhor, até pra, não, nada contra, né? Mas em vez de fazer esse chiqueiro de madeira na entrada da vila, que fosse colocado então um contêiner que tem ali em São Jerônimo, que aí em São Jerônimo tem um contêiner, bonitinho, o caminhão vai e tira. Agora você imagina, nada contra, tudo bem, é uma coisa seguida, não sou contra. Mas imagina cada frente da entrada do núcleo da cidade, um chiqueiro desse aí na entrada da cidade. O que é que vão dizer? Que nada, não deixa de ser que é um chiqueiro, é madeira. Isso aí chama chiqueiro, que é feito de madeira, bonito. Foi uma alternativa bonita que o Márcio fez. Acho que a ideia foi boa, mas ficaria muito mais bonito um contrane, então que tem ali em São Jerônimo. Cada entrada do núcleo, ou de cada dois núcleos, um contrane que o caminhão possa colocar e tirar. Agora, o que vai acontecer isso aí? Ali no mato só se cuida. Mas no lugar que não cuida, vai ter cachorro morto, vai ter bicho morto, no caso ninguém vai tirar a sujeira. Até porque tem que agarrar com a mão. Depois tirar ali, tem que colocar com as mãos dentro do caminhão. Então coloca um contrário, o caminhão vem, coloca, tira, o caminhão tira e se carrega. Sou demais, sou favorável, não tem problema. A propósito do colega.
Vereador, só para esclarecer, talvez o vereador Ubiratã possa ser mais amplo nisso, mas eu acho que as situações são diferentes. São Jerônimo e Charqueados, até porque aquelas cestas de lixo lá é para lixo doméstico. O vereador Ubiratã está se dirigindo a questões de galhos, outros lixos que a população acaba colocando nessas áreas. São situações diferentes, entendeu, vereador? Sem contar na questão que não é obrigação do município retirar esse tipo de material. Entulhos, entre outras coisas. Eu entendo a preocupação do vereador, por isso eu fiz uma proposição direcionada a isso também, que é a licença de uma área, porque hoje as pessoas que têm condições de mandar para um lugar, pagar um teleentulho para retirar, pagar um carroceiro, não tem local para dar destino a isso. Então não tem como o município ao mesmo tempo cobrar se não tem onde botar. Entendeu? As pessoas vão lá no Lebes, compram um sofá novo e jogam o velho na frente da casa porque não tem onde ir. A situação de São Jerônimo é outra. Sem contar que São Jerônimo, só de nós aqui, recebe mais de 500 mil, né?
Não, vereador, colega, eu acho boa a proposição do vereador, claro que é boa, eu estou querendo melhorar só. Agora, o que eu digo? Esse pedido de área, vereador, o senhor sabe que ano atrasado eu fiz aquele projeto para licenciar duas áreas, da faixa para lá e da faixa para cá, para depois cobrar os donos de terreno baldio fazer limpeza, e até hoje não saiu nada, vereador, o prefeito não fez nada até hoje. Então, eu vou torcer para que a sua proposição seja melhor que a minha, que o prefeito tem, porque a minha até hoje não atendeu. Já quero estar na sujeira. Hoje eu fui no cemitério fazer o enterro do um colega meu mineiro que morreu ali. É uma vergonha. E o cidadão está lá limpando, mas nessa época a grama cresce muito. Tem que ter uma pessoa acima de posição para cortar. Então não adianta. Eu concordo com o vereador, que a posição é boa, mas eu não sei se essa comunidade vai aceitar. Vai aceitar esse tipo de coisa na entrada dos núcleos. Mas tudo bem, sou favorável, tem problema. E sobre a área que o senhor está pedindo para licenciar, tem hora que o senhor sempre fez isso. Porque até hoje, o meu pedido do prefeito não foi atendido. E faz 2 anos lá. E ele não licenciou área nenhuma. E as pessoas não têm onde colocar galho. Por que as pessoas colocam galho? Agora mesmo aqui tem um cidadão aqui, ó, que está me cobrando aqui lá do colégio da Coab. O lixo tomou conta do centro comunitário. Aqui era, deixa para reclamar, está aqui era para lá, aqui. Vem reclamar que o lixo tomou conta, não tem mais como passar na rua, porque o lixo tomou conta da rua. E ela está aqui para reclamar, ó, para nós. Então não é eu que estou falando, é a comunidade que está nos cobrando. E nós não podemos fazer nada. Porque o prefeito também não faz. O secretário não faz. E a comunidade está aqui, ó, sofrendo a sujeira, o fedor, não pode fazer nada.
Só uma dúvida. No centro comunitário, isso? No centro comunitário foi limpo semana passada. Pois é. É, aí não tem, é insustentável isso, né? Mas, enfim. Vereadora Rosângela?
Pelo jeito
não, vereadora.
Tu vai falar das tuas proposições, Farinha? Então, defende, estava na
hora. Eu te passei a palavra, vereadora.
Na Ricardo Lousada, eu estive lá fazendo um orçamento de lá. Esperar o pessoal parar de conversar, eu falo, senão não adianta.
Vereador.
Posso falar, vereador? Fala. Sua disposição? Aí na Ricardo Lousada, da Distrito Federal, até a Júlio Rosa, se parar um caminhão, não passa a volta. Para dois caras, as ruas não passa nada no meio, é trancado. Então a comunidade está pedindo, através desse orçamento, dessa proposição, que pinte o lado da rua, lá do rio, de amarelo, para estacionar só do lado, para poder ficar melhor para as pessoas passar. O dia que eu estava lá, um caminhão ficou trancado, teve que dar resto até o Manuel Lima para poder sair da rua, porque está trancado e os donos dos carros estacionaram e foram andar no rio de Caico e deixaram a rua trancada. Então nós estamos pedindo que seja pintado, a comunidade está pedindo, né? Que seja pintado o lado do rio aí. E a outra proposição que eu estou pedindo, a outra é que eu já te falei que ia fazer verbal, assim, que é a casa do nosso amigo Bibiano, que pegou fogo e queimou, e a comunidade roda as casas, os moradores, não conseguem aguentar o fedor de coisa queimada, aqueles forros de PVC queimado. E ontem teve um cidadão aqui, ó, pedindo para nós, que ele tem problema de bronquite, não aguenta o fedor que vem daquela área da casa. Então nós temos pedido para a prefeitura, não sei se está para fazer, mas se não fazer, chamar o cidadão lá e pedir para ele limpar. Eu acho que é a única coisa que a prefeitura vai fazer, né, presidente? Não limpar, mas chamar o dono da casa e mandar tomar as providências que tem que tomar. Porque a comunidade não aguenta o fedor que tem ali de coisa queimada dentro daquele terreno. Porque do jeito que queimou, ficou. Não limpar nem nada. E aí você sabe que esses forros aí é tudo verde, é PVC, né? E a comunidade está sofrendo com o fedor daquela casa ali. Então, que a prefeitura sobre ele bote em ordem.
Sim, senhor vereador. É uma situação delicada, né, que o município se encontra e o morador principalmente, né, ele já perdeu tudo e se bobear o município não pode entrar em área particular, talvez não possa fazer essa limpeza lá, então vai ter que arcar com outro prejuízo. A vereadora Pâmela não estava presente na hora da leitura, pediu para incluir a proposição. Faz a leitura da proposição, vereador. Vereador Biratã, fazer a leitura da proposição.
Processo número 243/2019. Proposição, pedido de providência número 078/2019. Autora... Vereadora Pâmela Luísa Lemos da Silva, assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa estar colocando um redutor de velocidade na Avenida Central, em frente à Escola de Idioma CNA. Era isso, senhor presidente.
Vereadora, a gente está votando em bloco. A senhora quer destaque da proposição? Dispensa. Vereadora Rosângela.
Sim, subscrevemos mais uma vez.
Subscrito pela vereadora Rosângela, vereador Douglas.
Bem, eu queria falar das nossas proposições, né, as outras que são de aplauso. Uma do Emanuel, né, aqui destacar de novo, né, o esforço dele, pessoal, físico, né, de estrutura pessoal para ir para esse campeonato, que não é fácil. E, de novo, ser nosso bicampeão aí. Então, acho que a gente precisa, né, destacar essa glória aí para o nosso município, né, que a gente sempre é possível, né, termos heróis aí dentro da cidade. Então, eu queria destacar mais uma vez a alegria que ele nos dá. A outra moção de aplauso, nesse mês agora, a gente tem várias, né? Eu convivo e sou católica também. Cabe destacar a nossa igreja do empenho e também do nosso padre Miguel, que trouxe uma revitalização para a igreja local. E que nesse mês tem a comemoração da Cristo Rei e da Nossa Senhora também Aparecida lá da Coab, né? Que a gente tem tido uma revigoração da igreja aqui com o pessoal participando. Não só quem é católico, mas toda a comunidade tem tido, né, os méritos aqui. Destacar também a Pastoral da Criança, que faz um trabalho bem importante com as crianças nas nossas áreas de vulnerabilidade. A outra proposição, né, eu estive conversando com o vereador Douglas, né, presidente da comissão, e acho que nós precisamos, Douglas, de repente conversar com o pessoal do trânsito, com o André de novo, porque a sinaleira ela é recorrente, né? A gente viu que teve uma notícia da contratação de uma empresa, mas isso não é a primeira vez, né? Parece que era um módulo, quando nos falaram há muito tempo, outra vez, que tinha estragado, mas não tinham comprado de novo, que parece que estraga, tem que ter uma reserva, né? Então, a gente precisa de soluções mais definitivas, né, nesse processo, que isso causa um transtorno e um desaprendizado, né? A gente teve várias pessoas que reclamaram, inclusive, de atropelamento ali, porque o pessoal passava cruzando também muito rápido, tanto na faixa como na questão da igreja ali no mercado dia. Então, acho que eu queria sugerir para o presidente da comissão que a gente pudesse estar juntando com a comissão de trânsito, Esporinha, com a tua, para falar com o nosso presidente lá do departamento para ver a solução definitiva e dar retorno para a população. Porque na notícia que foi divulgada, foi apenas dizendo que vai ser contratada uma empresa, mas a gente não tem dimensão, né, desse processo tecnicamente. Então, acho que vale a pena os vereadores se apropriar melhor desse processo, porque, né, isso tem sido muito recorrente. Então, é uma proposição que a gente veio colocando na semana passada, antes, né, da notícia, inclusive, do conserto. E a outra proposição, que é a que mais me preocupa, exatamente pela época, né, a gente tem feito, no mês de março, a gente visitou as escolas do município, as escolas estaduais e municipais. Nesse mês de abril e maio, a gente vai estar se dedicando para a questão da saúde, né, para visitar a estrutura também, até para olhar um pouco melhor as necessidades que as pessoas têm comentado, seja na rede social ou pessoalmente para a gente, da falta, né, e da precariedade que a gente tem tido em vários momentos. Uma das questões é a questão da falta de pessoas capacitadas para fazer as vacinas. A gente tem nesses dois postos, né, que são em áreas vulneráveis, um problema sério que nenhum dos postos de saúde tem uma sala de vacina, ou sala tem, não tem a pessoa, né, para estar vacinando. Então, eu conversei já com a Cláudia sobre isso. A Cláudia disse que tinha uma resistência, né, das técnicas de enfermagem fazer o curso, a capacitação. Acho que isso tem que ser, né, subsidiado com muito acréscimo, porque aqui a gente faz um esforço para a renovação dos contratos, inclusive. Acho que, inclusive, tem que estar um critério quando faz a seleção já de ter a capacitação, porque as pessoas também têm que dar contrapartida para a comunidade quando a gente oferta um espaço público para elas. Dizer que tem risco, que é difícil, isso não cabe, né, em nenhum espaço profissional, seja na medicina ou saúde, porque risco vai ter, problemas vai ter, né, Cláudia Honora, a gente até estava falando sobre isso. Acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de olhar do seu compromisso quando elas trabalham no serviço público, também de retorno para a comunidade que se acolheu. Então, acho que isso é sério, né, eu falo isso para qualquer técnica de enfermagem, pode ficar em braba comigo. Acho que tem que ter uma responsabilidade, né, em relação a isso. E eu fui falar com o Elta, a Cláudia não estava aí semana passada, ele disse que estavam tentando viabilizar, né, eu sei que parece que tem algumas pessoas que têm capacitação e estão em desvio de função, mas que a gente precisa resolver. Sábado tem campanha de vacina e vai ser um problema, porque as que estão fazendo, hoje de manhã a gente esteve visitando a Loeci mesmo, a esposa do Esporinha, fica sobrecarregada num posto que não tem estrutura mal para acolher a sua população. Imagina, né, mais a população do Vicente Pinto, que tem uma sala e também não tem vacinadores, né? Então, isso é bem sério, isso são coisas básicas. Queria aqui salientar a fala de uma pessoa que no Face colocou assim, a senhora está vendo que nós não temos o básico, né, doutora? Essa foi a fala da pessoa. E a gente precisa inverter essa lógica, né? Também foi nos relatado, né, a questão de exames, de novo, né, depois eu posso falar mais sobre isso, mas nesse momento a nossa preocupação é com a cobertura vacinal, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas as vacinas protegem contra os rotavírus, os vírus que estão de novo, né, assombrando as nossas crianças com diarreias e que inclusive pode causar problemas sérios, né? Nós não temos pediatra suficiente hoje, então nós precisamos usar da prevenção para a gente não ter problema. Então eu queria salientar aqui o tamanho, né, da preocupação em relação à estrutura básica de saúde do município também. Depois, não sei como é que fica. Depois eu falo um pouquinho dos exames, mas mais ligado às proposições. É isso.
Obrigado, vereadora. Realmente a proposição é importantíssima. A gente sabe a necessidade da vacinação. Inclusive, eu acredito que tinha que conscientizar mais ainda a população, porque sempre que tem essas campanhas de vacinação, tem metas a ser atingidas e nunca atende, né? Eu acho que a divulgação ainda seria importante também. Queria subscrever a proposição direcionada ao Emanuel, parabenizar a vereadora. Subscrever a proposição do vereador Ubiratã sobre os impostos, é muito importante. Inclusive, queria trazer uma boa notícia. Nós estamos em tratativas no DENIT, estivemos em Brasília na semana passada, onde solicitamos a cedência daquela área da Portobras para nós podermos ceder para uma empresa interessada. Vai investir de imediato 60 milhões, vai gerar em torno de 155 empregos na implantação e depois 50 empregos diretos. Então, nós só estamos dependendo desse contrato de cedência lá com o DENIT, que já nos disse lá em Brasília que não tem interesse na área, mas eles não podem doar ela, mas ceder ele pode. Então, e tem também uma outra demanda, as duas ambulâncias que estão vindo por emenda impositiva já estão disponíveis, vai ser entregue até o dia 17, a empresa que ganhou a licitação tem até o dia 17 para entregar as duas ambulâncias, já foi empenhado, tudo certinho, não tem reversão, graças a Deus. E eu queria aqui aproveitar e defender duas proposições, uma é direcionada ao esporte, que no início do mandato eu fiz essa proposição, que foi sobre as goleiras, sobre... para a Coab, para São Miguel, para o Parque das Laranjeiras, e dessa vez eu até estou incluindo a quadra do SESI. E também na oportunidade estou incluindo a quadra do SESI para colocar a iluminação pública, porque tem em torno de 90 meninos que jogam basquete lá à noite no escuro, dividindo com os morcegos. Então, já tem alguns encaminhamentos, só venho reforçar pela proposição e a outra... Queria sugerir também a vereadora Pâmela e a vereadora Rosângela também botou um redutor de velocidade há umas sessões atrás lá para frente do CNA. Eu acredito que eles podiam fazer uma travessia de pedestre elevada, que seria o ideal também. E a outra proposição, deixa eu me achar aqui. Me perdi. Sobre o descarte de resíduos, eu já comentei um pouco nas proposições anteriores, eu também coloquei isso há um tempo atrás, estou reivindicando novamente, porque tem algumas empresas que prestam serviço, inclusive eu também presto, e tem pessoas que têm condições, né, de descartar, pagar para descartar seu lixo, seja empresa, seja carroceiro, ou o que for, e não tem para onde mandar isso, e sem contar na parceria com o executivo. Daqui a pouco tem pessoas carentes que tá com lixo na frente da casa, busca, não tem problema, o negócio é ficar limpa o município. Só que com essa questão de não ter uma área, fica complicado para todo mundo, tanto empresário quanto pessoa física. Então, conto com o apoio dos senhores.
Queria...
Vereadora Rosângela?
Só para destacar também a proposição do vereador Bira, lembrar que o ano passado, quando ele foi presidente, a gente teve uma reunião aqui, né, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, ao qual ele era presidente, eu fazia parte. Agora eu sou presidente, a gente tem trabalhado muito essas questões. Agora até a gente tem que se reunir de novo para ver qual é a próxima que nós vamos visitar, né? Nós estamos visitando assim para dar uma mexida. Inclusive o Código de Edificações, a gente já teve reunião, né, lá embaixo com o pessoal sobre isso. Mas... eu vejo também, né, Bira, que aqui ficou o governo de trazer, né, um projeto e um plano de ação e a gente está demorando muito tempo. E cada dia que passa o processo do desemprego, né, e da falta de implementação das empresas e dessa busca também nos angustia, né? E porque isso a gente pode fazer força, que nem, né, o Butec está dizendo, de ir a Brasília, para trazer essa, aquela empresa, mas também manter elas no solo também é uma política que precisa ser feita, né, em relação a isso. Então, queria destacar, porque quando teve essa votação no SQN, eu destaquei exatamente isso, porque isso ia ser um certo meio que espanto, né, para as empresas que estavam aqui quando a gente votou. Infelizmente, a gente foi voto vencido naquele momento, né, mas acho que hoje tem um reflexo. Tem o reflexo de ter arrecadado muito, mas também tem a falta de equilíbrio entre a implementação nova. Então, acaba dando um desequilíbrio nesse processo, né? É que nem a história do FAPS, quando a gente diz que não adianta pagar a dívida e não botar gente nova, né? A gente está pecando, né, nessa questão. Então, eu queria destacar e dizer que a gente está há quase, agora, 2 anos, né, esperando, 2 anos e meio, esperando essa política local, porque, principalmente para a juventude, né, nós estamos com um problema sério. Hoje mesmo, lá no posto, uma menina que mora lá ali naquele bairro, disse que ela não acreditava mais em políticos, né, e eu, óbvio que me coloco, porque a gente é político, e não quer mais votar em ninguém. Então, a gente tem uma juventude aí que a gente tem que fazer acreditar. Então, a gente não vê, né, esse processo andar, principalmente para eles poderem fazer a mudança. Então, eu queria destacar aqui. E só para dar um relato, estava pedindo aqui, a Jane me lembrou, hoje nós pedimos da questão, duas coisas ainda da saúde nas minhas proposições, tá? Uma é a questão da saúde prisional, que está apenas com 2 médicos, as pessoas estão indo para o hospital, né? Tem uma reclamação constante de novo, né, da triagem que acaba passando os apenados. Na semana da Sexta-feira Santa da Páscoa, teve 7 remoções das casas, né, para o hospital, onde as pessoas têm que esperar porque não tem o atendimento ambulatorial. E os presos, quem trabalha na segurança sabe, começam o agito, né, nessa questão da saúde porque não tem. E a outra é a questão dos exames que a gente tinha votado. Já foi votado no dia 10 de março o aumento das cotas. A gente trouxe para cá até e o município não colocou ainda em ação. Ainda continua sem os exames, aquele das ECOS, os exames todos que tinham sido votados. Então, também, né, nós pedimos aqui uma agilização, porque não é tão difícil assim, né, operar isso. O negócio é liberar esse processo para que as pessoas tenham.
Obrigado, vereadora. Vereador Ubiratã.
Aproveitando que a colega vereadora Rosângela falou, a gente está vendo algumas distorções no Face e outros meios de comunicações. Vereador é legislador e fiscalizador. A gente tem feito esse trabalho. A gente tem feito proposições, a gente tem feito projetos de indicação, a gente tem cobrado, só que nós não somos executores. Às vezes a gente é cobrado de uma ação que não é nossa e às vezes o prefeito é cobrado de ação que não é dele. Então, falta, às vezes o povo não quer votar simplesmente porque não vê as coisas acontecerem. Mas a gente precisa de uma mudança de atitude por parte do povo de Charqueadas, que às vezes coloca toda a responsabilidade, uma pergunta agora que a Sônia estava falando, de quem é a responsabilidade do quê? Eu acho que nós tínhamos que abraçar não só os vereadores, que a gente faz e fala muito da gente, né? E a gente se esforça, a gente fica sem dormir, a gente batalha, a gente tenta conquistar, às vezes, emprego, visita uma empresa. A gente tenta mudar a lei para viver com o que tem. A gente tenta buscar alternativas e não depende só de nós. Mas a gente vê gente colocar sofá velho na rua. A gente vê as pessoas no parcão quebrar a garrafa ali. A gente vê tantos danos na cidade, tanta coisa. Eu acho que a Arqueada está na hora de se conscientizar que a gente está no fundo do poço, e a gente tem que olhar para cima e cada um fazer a sua parte. Eu não quero abrir mão da cobrança, que isso é muito importante para mim, e acho que é bom para os vereadores, que a gente mostre o nosso trabalho. É que na dificuldade que tu vê quem é quem. Mas a vereadora Rosângela tem razão, a gente tem que buscar alternativas para criar formas de melhorar o convívio dos cidadãos charquedenses, mas também gerar emprego. Tanto, e cuidar, uma das coisas que a gente não está cuidando é a questão da que deu uma acalmada, a questão da segurança. Então, a gente tem que trazer alternativas para ter mais policiais aqui, a gente tem que melhorar. Se tu for ver em outros municípios, não tem tanto posto de saúde. A gente tem que buscar alternativas, tem que fazer uma mudança. E isso tem que ser logo.
Obrigado, vereador. Vereador Esporinha.
Eu discordo com alguma... Eu estou aqui atentamente escutando e discordo com certas conversas que a gente vê. Nós temos sendo malhado na rua, o vereador Vira. Nós temos sofrendo na carne, que nem agora de tarde eu sofri no cemitério, ouvindo um monte de...
A gente está na rua.
Temos sofrendo na carne e injusto por ter um prefeito incompetente. Você assim, sem medo de errar, me desculpa os que defendem ele, incompetente, porque coloca a pessoa errada no lugar que tem que botar a pessoa certa. Enquanto tiver o município de Charqueadas colocando secretário para fazer as limpezas, porque votou para o vereador, para o candidato que não se elegeu, ou que levantou a bandeira do vereador, então ele tem um lugarzinho, ele tem uma teta no município. Enquanto tiver o município nessas condições, sempre vai ter o sofrimento da comunidade. E digo mais, vamos no mercado, vamos nas lotéricas, vamos no cemitério fazer um emprego, vamos para a rua trabalhar como eu fui hoje. A cobrança é sempre em cima de nós, vereadores. Aquela ali, aquela sinaleira que está ali, está, que eu vou ali em 10 segundos e coloco ela a funcionar. Faz 3 meses ou 4 meses que está parada, arriscando morrer um. Vão esperar morrer um, para depois ir ali arrumar a sinaleira. Essa é a verdade. Por quê? Porque bota pessoa incompetente no lugar que não sabe trabalhar. Lugar que não sabe trabalhar. Enquanto colocar pessoas em troca de política, secretário, que foi candidato a vereador e fez 100 votos. E aí tem que ganhar uma secretaria, porque secretaria dá um pouquinho mais de dinheiro. Ele merece, porque ele votou aquela tábua. Mas não sabe nada de secretaria. O povo vai sofrer como nós estamos sofrendo. Nós vamos sofrer também como vereador. Enquanto colocar a gente, secretário, que levantou a bandeira do Esporinha, e o Esporinha quer aquele secretário que levantou a bandeira do Esporinha, mas não sabe nada de secretário, não sabe cortar uma árvore. Mira, vai continuar a sujeira no município, a iluminação é uma merda no município, a sinaleira é uma merda, não funciona nada, e nós temos que aguentar isso aí. E quem sofre na carne, eu vou falar para mim, quem sofre na carne sou eu, que estou em todos os cantos chequeados. Olha, eu estive na São Miguel, eu estive no Santo Antônio, eu estive no cemitério, esperando o senhor Dormili, e todo lugar que eu fui cobrado. Falo em diária que o vereador vai diária. Quando os vereadores vão a Brasília arriscar a morte com o tio Chiquinho, o Pedro Chiquinho, eles ficaram a morte lá pra cá, que ficaram uma hora preso no avião pra não morrer de gado, com choque, isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Mas também não fala pra dizer, não, o vereador foi lá, o PC foi lá, o Porinha foi lá, vai vir 500 mil reais, vai vir 800 mil. Isso eu não falo. Isso eu não falo. Agora, criticar é muito fácil. Eu e o Pitego vinham lá, 2 dias quase que combinado, com uma couve com repolho, que tinha lá 4 horas da tarde, e um pedaço de pão, porque eu não aguentava a fome. Isso ninguém fala. O que nós estamos fazendo lá, Piteco? Atrás de bem do município. Mas isso ninguém fala. Aí tem os leves-leves que ficam aí, ó, atirando veneno no vento, dizendo que os vereadores estavam fazendo tal passeio. Mas eu sei que isso aí é ciúme, porque não consegue daqui do nosso lugar, Bira. Eles vão pra rua, fazem campanha, mas não se elege. O povo reprova eles, porque não faz nada. E aí aqueles vereadores que fazem, que vão lá, que moram, que arriscam a vida, que passam fome, que nós passamos, isso eles não falam. Eles não falam. Agora, olha que dia. Mas um pouco de culpa de nós também, ô presidente. De não divulgar o nosso trabalho. Nós não temos a rádio, nós não temos um jornal que não divulga o nosso trabalho. Não sei se estão cobrando. Hoje me ligaram. A minha secretária está aqui. Me ligou a minha funcionária hoje. Que a Gazeta pediu que tem um espaço lindo para me colocar minha ilha de Brasília, pô. Que é 4 linhazinhas. Por aí tem o Brasília. Foi lá e pediu. Nem sei se vai vir merda nenhuma aí. Sei se vai vir merda. Sei que vai pedir. Eu fui lá e pedi uma emenda. Pedi 4 emendas. Se vai vir, se alguma merda, não sei se vai vir. Aí, Florinha, tem um espaço na Gazeta, R$180, acho que é. Eu vou pegar esse dinheiro, vou comer um churrasco na minha casa, então, que vem mais. Porque vou nem você que eu estava fazendo diário igual. Então, presidente, infelizmente, nós temos que trabalhar com as mais incompetentes do próprio prefeito. Porque se o prefeito quiser bater na mesa e fazer o secretário trabalhar, eu tenho certeza que isso aqui é melhor. Mas o prefeito some, não aparece, elegeu. Até hoje não estou falando que, hoje eu vi o cidadão dizer, onde é que está o prefeito? Faz três anos eu não vi o serviço dele. Infelizmente, a gente tem que dizer, é verdade. Nós não temos prefeito, porque se tivesse prefeito, o prefeito ia bater na mesa, ou ia botar tudo para casa dormir, mudar a secretaria todo, tanto de obras, serviços urbanos e tudo, e a coisa ia melhorar. Oxalá que falta só mais um ano e pouco para terminar essa administração, graças a Deus, que vai em paz, e que venha algo que preste queira trabalhar. Se não, a vaga vai pro velho. Já está aí, não, já foi.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia. Ah, não, desculpa, o vereador Douglas.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia nessa noite. Né? Levando em consideração a fala do vereador Esforinha, né? Chegou um ponto, eu não sei porque eu nunca tive outras oportunidades, né, de ser vereador em outros momentos, mas uma coisa é fato, que às vezes dá vontade da gente só frequentar a casa, né, daqueles que a gente consegue ajudar de alguma forma. E muitas vezes não é daquela forma que a gente gostaria, né, de uma política pública voltada para as pessoas, mas às vezes é numa particularidade. Então, assim, às vezes a gente encontra um conhecido, né, que muitas vezes, até tem um rapaz que mora aqui, até inclusive já te cobrou também, o Alan, mora na São Lourenço, né, em seguida ele me fala do valão dos fundos da casa dele, né, e é uma questão que a gente vem solicitando há muito tempo, já inclusive nas outras legislaturas, né, vem sendo cobrado, e até hoje é uma coisa que não se resolveu. Então, assim, se torna uma coisa muito chata, porque além de não se ter, né, de fato a resposta, né, a conclusão do que vai ser feito, além de não se ter isso, né, não se tem sequer um estudo, não se tem sequer um planejamento para que aquilo seja feito. E, de fato, isso é muito triste. E é o que, de fato, mais me desmotiva para continuar. Então, eu concordo com o colega vereador a respeito das dificuldades, né, mas, ao mesmo tempo, eu não posso me esconder. Não posso e nunca vou me esconder. Né, a gente... Vocês, a maioria dos colegas sabem que eu, né, estou sempre debatendo no Facebook, tentando, né, entender o que os munícipes estão querendo dizer, né, tentando explicar como as coisas acontecem, né, e mesmo assim a gente leva pedrada de tudo que é lado. É muito difícil, é um momento muito difícil. Então, assim, mesmo com tudo isso, né, essas críticas que o colega disse que recebe, e que eu recebo, que provavelmente todos recebem, e que os assessores nossos recebem, né, elas não se sabe quando terminarão. Né, talvez elas não terminarão. Mas a gente torce, sim, e eu vou fazer questão para que essa administração termine, né, com um mandato digno, por mais que haja toda essa dificuldade. Então, assim, a gente não sabe como vai ser a próxima administração, a gente torce para que quem assuma tenha, de fato, né, todas essas resoluções para dar conta de todos os problemas que os charqueados têm historicamente. Então, eu gostaria também de parabenizar os colegas que foram a Brasília, né, eu faço questão, né, de parabenizar vocês, né, acredito que é um momento ímpar de se criar comitivas pluripartidárias para estarem lá nos gabinetes dos deputados federais, né, e eu acredito e sei que vocês foram muito bem recebidos lá e que, inclusive, né, estão trazendo boas emendas para o nosso município. Então, o que eu fico, né, nesse momento muito triste, nesse momento eu fico é muito triste por não conseguir realizar tudo o que eu sonhava fazer antes de ser candidato. Né? Então, a gente tem que tentar fazer aquilo que pode e sonhar com aquilo que, né, talvez um dia possa ser feito. Gostaria também de subscrever a proposição da colega vereadora Rosângela sobre, né, a moção para o Emanuel, que é... Né, um irmão que a vida me deu, é um cara que eu vi, para dizer a verdade, eu vi ele morto. Né, e hoje o Emanuel é campeão, bicampeão mundial. Né, eu fico muito feliz, para mim é uma alegria muito grande, né, ver a transformação que Deus fez na vida dele. Né, tornou ele um multicampeão. É um cara que não tem espaço em casa para botar tanta medalha. E que continue assim, né? Um homem muito sério, um pai muito comprometido, né? E gostaria de subscrever essa proposição. Também teve uma outra aqui que eu gostaria de subscrever. Eu acho que é aquela do colega Rafael, do presidente, sobre a revitalização das quadras. Né? Gostaria de subscrever. Sei que é um assunto que já vem sendo pedido por ti há um bom tempo, né? E que talvez tomara que o executivo possa ter esse olhar para estar melhorando as condições das escolas.
Obrigado, vereador. Vereador Esporinha.
Só para retornando o negócio da presidente, o meu colega Douglas, aquela sinaleira ali do, que está parada há quase um ano aqui na frente do dia, o ex-prefeito Anápolis está aí, pode me confirmar a verdade. Na época que nós fomos fazer aquilo ali, aquela sinaleira, os caras nos cobraram naquela época, parece que 9 ou 10 mil para montar a sinaleira. Aí os favelas na época dizem, não, vamos fazer um curso que não lembro lá. Eu fui na Digicom, em Jabataí, e está aí o Anápolis, deixa eu mentir. Fui lá, fiz o curso. Fui de manhã, voltei de tarde com o curso na mão. Eu abri os buracos daquela sinaleira, eu coloquei os ferros, eu coloquei o cimento, eu instalei e chamei o Anápio e o secretário para inaugurar. Eu instalei tudo, não precisa trazer ninguém de fora para instalar. Nós instalamos, inauguramos a sinaleira, ficou funcionando. Até o Anápio na época, o prefeito Anápio queria, mandou eu fazer uma avaliação, como é que nós ia fazer o rodízio dela, né? E eu dei ideia para o Anápio. Vai, a melhor ideia que nós temos é o seguinte, abre um e faz as outras tudo. A pessoa entra, vai para São João, vai para Cruz de Mata, vai onde quer. Abre uma sinaleira verde e as outras tudo vermelha. Aí o Anápio concordou, tá, isso aí, tudo bem. Aí eu peguei o taxista na época, que era o, tava lá o nome dele, o, que era o taxista, não sei como é que o nome dele, o, bora lá, temos lá o, aí pedi pra ele fazer uma análise pra mim. Como é que era o nome dele, agora eu esqueci o nome dele. Diz ele assim, Zóia, Zé, eu queria que você me contasse em 18 segundos quantos carros passam, quantos caminhões e quantos ônibus passam. Aí ele fez a contagem, vai passar 8 carros, 2 caminhões e 1 ônibus, em 18 segundos. Coloquei 18 segundos. 18 segundos verde, 3 amarelo, cai no vermelho. E até hoje está funcionando. E eu fui secretário 2 anos, fui secretário, nunca deixei passar a sinaleira. Eu mesmo arrumava, eu mesmo descia, eu mesmo arrumava. Aí o PC também, ele mesmo arrumava. Por que que agora tem que chamar uma empresa para arrumar, que ainda não arrumaram que parece, está estragado de novo? Imagina quanto é que uma empresa vem para cobrar para arrumar uma porcaria na sinaleira, que eu arrumava, que eu e o PC não tem mais gosto que nós dois. Nós dois não temos mais grosso que nós dois, nós nem arrumava. Agora tem que chamar uma empresa não sei lugar para arrumar. Isso é uma vergonha, e a Itália botando as pessoas em risco, a comunidade nos cobrando todos os dias. Aí, isso é incompetência, é mais incompetente do prefeito que ele que manda, do que o secretário. O secretário é incompetente demais, mas o prefeito é mais incompetente do que o secretário. Porque ele que tem a caneta, ele que bate na mesa e manda o cara fazer. Então se o prefeito não faz, o secretário também não faz, que é só para a comunidade. Então a incompetência não é do secretário. Bastante secretário, mas mais é o prefeito que é incompetente, que não sabe mandar e que não sabe administrar. Então que saia e dê lugar para outro. Que nem ficar ali no triunfo, mandaram tudo embora. Porque aí a coisa vai melhorar. A comunidade está sofrendo porque nós não temos prefeito e não temos secretários. Infelizmente a verdade é essa aí.
Obrigado, vereador, mas eu em parte tenho que discordar do senhor. Eu acredito que aquilo ali não deve ser qualquer um que deve mexer. Eu acredito também que a falta de gestão em... Só um pouquinho, vereador. Eu escutei o senhor. Posso falar?
Mas eu não sou porque eu ia mentir.
Tá, mas só um pouquinho. Questão de ordem, vereador. Eu tenho que discordar do senhor, porque eu acho que quem comprou aquela sinaleira na época, nas gestões anteriores, devia ter se preocupado com a manutenção dela. Ter colocado isso no contrato, mas nada foi feito. Aí eu concordo em parte com o senhor, mas aí se vai alguém ali arrumar e acontece um acidente, aí a culpa é do prefeito. Se não arruma, a culpa é do prefeito. Resumindo, tudo é culpa do prefeito. Resumindo, na verdade... Só um pouquinho, vereador. Questão de ordem, vereador. Tá, quando o senhor conclui, então, depois eu falo. Obrigado, vereador. Então, assim, ó. Resumindo, encharqueadas, a culpa de tudo encharqueadas são de 15 pessoas. São de nós, 13 aqui, mais o vice-prefeito e o prefeito. A sujeira é culpa nossa. A sinaleira é culpa nossa. Tudo é culpa nossa. Tem 40 mil habitantes encharcados e a culpa é nossa de tudo. Entendeu? Nós fomos eleitos para isso, então nós temos que aguentar. Então, não tira do seu também. Todo mundo aqui é culpado em partes. Só um pouquinho. Eu concordo. Não, mas pedido eu também tenho um monte. Tem que levantar e ir lá e pedir. Tem que ir lá e protocolar na prefeitura. Tem que falar com o secretário. Não é simplesmente jogar aqui papel, aceita tudo.
Presidente.
Só um pouquinho.
Presidente, uma questão de ordem.
Vereadora Rosângela.
Quem que ficou líder de governo mesmo?
Chiquinho.
Tá.
Eu acho.
E ninguém mais responde, então? Porque assim, semana passada saiu o prefeito, o vice e o presidente da Câmara e mais os vereadores para Brasília. Sem problemas, né? Mas quem responde pelo município?
Só um pouquinho, vereador. O prefeito foi e voltou no mesmo dia.
Sim, mas alguém tem que responder, independente se ele vai ou não vai. Só para dizer outra coisa, assim, ó, só para clarear, né? Eu não sei da situação, hoje eu fiquei sabendo que parece que o Ronaldo não é mais o secretário de Agricultura também. É, não sei, também. Aí o irmão dele não fala, não sei. Tá. Daí, uma coisa que eu quero dizer, nós aqui somos vereadores para brigar e a gente tem feito isso. Eu mesmo tenho encostado a barriga naquele balcão várias vezes para ler, para buscar, para fazer, para lá cobrar também de todos, né? Só que assim, hoje eu fiz um apelo numa comissão, estavam alguns vereadores lá. Vocês elegeram esse governo. Eu preciso que vocês reajam frente a esse governo.
Para ajudar a vereadora.
Não, a gente não consegue. Nós podemos fazer tudo. Agora eu estava perguntando para o Pedrinho da emenda dele na situação caótica do posto. Mas não adianta a gente dar ideia aqui, né, Bira, de imposto. Não adianta a gente fazer nada. Ou vocês da base fazem enfrentamento com eles, né, nesse processo, ou não tem, porque os secretários são indicação dos vereadores. A maioria deles.
Tem secretário que vira as costas para o vereador.
Eu não tenho indicação,
mas é do
vereador.
Partido de lá.
Até para te dizer, tem indicação contra. Sim. Essa semana ainda estive em reunião e falei que está inaceitável a situação do secretário do meu partido, inclusive.
Até porque, assim, o barro está na frente da casa dele. Esse fim de semana choveu desvairadamente, atolou, né, a frente da casa dele lá no porto e não se faz nada. Né? A pessoa não consegue reagir nem na frente da sua casa. Então, ou o prefeito reage, ou os vereadores da base reagem, alguém tem que reagir. A nossa cidade está ficando deserta de ação, né? Nós precisamos de ação. De
aguarda a vereadora concluir, vereador.
Então, eu só queria concluir dizendo, né, que se as coisas não têm norte, um barco sem leme, ele fica desgovernado. Quando a cidade não tem governo, não tem atuação, as pessoas vão cada um gerenciando da forma que está falando o Douglas. Cada um vai gerenciando do jeito que acha. Bota o lixo aqui, porque não tem onde coletar, faz isso, busca, né, serviço não sei aonde, pega um exame não sei aonde, e assim vai indo. Então, ou a gente dá esse norte, ou a gente não consegue ter. O prefeito tem que estar presente. Teve vários eventos importantes no município, nos 60 anos da escola, que ele não estava, né, em várias aberturas da Conferência Municipal de Saúde. Nós precisamos que ele assuma o seu posto, senão vai ficar o réu. Ao mesmo tempo, o vice também não faz atuação, porque se o prefeito está ausente, o vice também. Mas aí, por uma questão, às vezes, partidária, as pessoas se melindram, a gente sabe como é que funciona. Mas a gente precisa da atuação do prefeito, senão as coisas vão continuar cada vez pior. A gente está perdendo crédito, né? A classe política, vamos falar aqui, né? Crédito com os empresários, a gente pede. Inauguraram um evento, praticamente não foi nem convidado, né? Um ou outro foi convidado, no outro nem foi convidado. Talvez inaugure o mercado, que teve aquela reunião, só o presidente foi convidado. Os outros vereadores nem sabiam, né, do evento, e assim vai. Então a gente precisa, eu faço um apelo aqui, de novo, fiz hoje de manhã na comissão, preciso que os vereadores da base façam alguma ação, senão a gente não vai ter como conduzir o município dessa forma. Para mim, como oposição, eu não acho bem bonito, né, dizer que as pessoas ficam no meio do lodo, que as pessoas estão doentes, acho horrível isso. Porque eu não sou da política como alguns que apoiam o governo, inclusive, né, com carreiras profissionais importantes, achando que a desgraça é bom para ganhar o poder. Bem pelo contrário, isso destrói tanto a rotina do município que depois, para recuperar, nunca mais se recupera algumas coisas dentro do município. Então, eu queria dizer que a gente precisa, né, da atuação, que esse governo tome um rumo mesmo, né, pelo menos as coisas básicas que a gente não está conseguindo ver no dia a dia.
Obrigado, vereadora. Vereador Ubiratã.
Vereadora Rosângela. A situação dos vereadores de situação. Vou falar por mim, tá? A gente liga para o secretário, não atende. A gente vai na secretaria, liga para ele e chega perto dele, vira as costas, não atende. Tu liga para ele, ele responde. Nós fomos eleitos pelo povo e tem secretário que está num reinado. Ele é rei, ele manda, ele faz o que quer. Mas está na hora de dar um basta. E eu digo, não é a situação ou a oposição. Todos os vereadores têm cobrado todo dia a situação. Charqueadas é onde eu moro, Charqueadas é onde a gente vive, Charqueadas a gente não... Chega de politicagem, é assim, ó, a gente vai perdendo a vontade de concorrer para vereador, porque é muita politicagem, é muita perda de tempo, quem está sendo destruído é Charqueadas. Chega disso, chega. Só que eu digo assim, a situação, os vereadores, a situação, todos, tem batido a porta 8 horas da manhã, sábado, domingo e feriado. Tem ligado para secretário, tem secretário que diz que vai fazer e não faz e fala mal do vereador pelas costas. Graças a Deus que alguém ouve e fala para nós, que diz, eu não vou falar, fazer para ele, eu vou fazer para tal pessoa, porque eu vou valorizar tal pessoa. Só que tu não tem como provar. Só que tu fala para ele e diz que é mentira, diz que atendeu, diz que... Põe no papel, então tá assim. Tu trabalha pela comunidade, os vereadores são os mais desgastados. Eu lembro quando foi dito que não é necessário vereador encharqueados para administrar, não é preciso vereadores. E é isso que está acontecendo. Só que estão destruindo, tentando destruir os vereadores que estão tentando ajudar encharqueados a crescer. Tá difícil.
Obrigado, vereador. Vereador Esporinha.
Olha, colega, vereadora Bira, só para te ficar tranquilo, hoje eu fiquei sabendo de uma bomba e eu vou atrás, eu não sei quem é, mas que eu vou descobrir onde é que está e saiu. Eu fiquei sabendo hoje que o cidadão cobrou para enterrar um cavalo R$100 e foi pago. Eu quero saber quem é esse cidadão, eu vou atrás. E outro cidadão com a marca também abriu um buraco com uma fossa que a senhora pediu, cobrou R$50. E eu vou descobrir isso aí. E eu sei que é o cidadão mora aqui, ele trabalha com a marca, eu vou descobrir isso aí. E uma pergunta que eu faço, e vou fazer para o prefeito, e vou mandar um pedido para o prefeito, eu quero saber, ele vai ter que me responder, qual o motivo que o nosso secretário de Serviço Urbano abandonou a prefeitura que está cercada, numa imundícia que está, e foi para Brasília, junto com a vereadora, da secretaria dele, a vereadora Patrícia foi junto com ele, o que ele foi fazer, se a vereadora Patrícia é do partido, é vereadora e é presidente do partido. Que precisão tinha, do secretário de Serviço Urbano abandonar o município na besteira que está, na imundícia que está, na podridão que está. Ir para Brasília fazer o que lá? Essa o prefeito não me respondeu. Eu perguntei para o vice de Lom, lá dentro do Senado, nós íamos sair do Senado, até o PT estava junto, devia perguntar para ele. Doutor de Lom, dá para você me responder o que o secretário Gerson está fazendo aí? Não entendi também, pode, o que ele veio fazer. Não entendi o que ele veio fazer, foi a resposta que ele me deu. E tu estava junto, PT, tu viu perguntar para ele. Então agora eu vou ficar prefeito? O que é que ele foi? Será que ele foi para ficar na igreja? Porque eu cheguei lá, cheguei dentro do gabinete do deputado que é da igreja. Que ela veio aqui encharqueada no 1º de maio na igreja. E ela me disse, vai a vereadora Patrícia e o secretário estavam aqui. Porque eu sou amigo deles, estava lá, eu vou na igreja deles lá. Mas será que foi por isso que ele foi lá dar um abraço na patroa lá, na amiga dele? Eu quero saber, vou perguntar para o prefeito, ele vai ter que mandar por escrito o que é que o secretário de Serviços Urbanos pegou um avião, paga para a prefeitura. Nós somos vereadores. Eu fui, tem dois deputados que me representam lá, que eu votei, e consegui emenda com os dois, e vocês estavam presentes, vocês viram, tiraram foto junto comigo. Não fui passear, não fui validar, fui atrás de recursos. Eu tenho. Mas o secretário que eu vou fazer lá? O que ele vai fazer? Qual é o problema que ele foi? Aí eu vou deixar 3 pontos de interrogação. Vou ter que deixar 3 pontos de interrogação. E quero saber o que eles vão fazer lá. Qual é o motivo que você está levando a nossa arqueada? Se a arqueada estivesse limpinha, muito bonitinha, na claridade, sem sujeira, sem lixo, parabéns. Deixa o meu pai passar um pouco, deixa pra ir lá, ele merece. Mas a arqueada na podridão que está, na sujeira que está, o secretário de serviço urbano abandonava tudo, ir para Brasília, fazer o quê? Se a vereadora que colocou ele, foi junto. Ela é presidente do partido também. Precisava ir a secretário junto para alimentar? A não ser que foi para carregar as malas da vereadora, quem sabe foi isso, que eu não estou sabendo. Mas eu vou me informar, eu quero saber. E vou dar, na outra terça-feira, eu quero dar a resposta aqui, olha. O prefeito disse que ele conseguiu tanto de emenda ou alguma coisa que vou fazer. Alguma resposta vão ter que me dar para mim. Porque não vai ficar nesse curso aí.
Obrigado, vereador. Vereador Douglas.
Senhor presidente, sessão, votação em bloco que está durando mais do que uma sessão normal. Eu até nem ia comentar, mas como a vereadora falou dos vereadores, né, fazem parte do governo, né, da base do governo, né, criticando, não criticando com as palavras de crítica diretamente a nós, mas, né, fazendo alguma referência um pouco mais, como é que eu vou dizer para a senhora, um pouco mais sutil, assim, mas a senhora sabe que o próprio vereador Chiquinho, que é o líder de governo, né, ele critica muitas vezes, os colegas vereadores, a maioria deles tem uma posição a favor da comunidade, né. Eu sou um cara que semana passada critiquei o secretário de obras, né, por não ter um planejamento para desentupir os bueiros. Então, assim, com todo respeito, e eu respeito demais a oposição, né, que os colegas vereadores fazem, acho que vocês são muito responsáveis no que fazem, mas a gente não passa a mão por cima. A gente não passa a mão por cima. A gente muitas vezes fala, inclusive chega, em outros momentos chega na prefeitura, e a gente sente um clima até chato.
Chega de outro jeito, né?
Pelo fato, né, deles ficarem sabendo do que é falado aqui. Então, assim, a gente, eu acredito que os vereadores que supostamente são da base, né, são sim muito responsáveis. E a gente, em momento algum, a gente vai falar que o que é errado é certo. Então, assim, inclusive o colega Esporinha, certa vez, né, falou que havia muita sujeira, né, eu não lembro em que sentido ele falou, mas ele falou. E se, né, se sabe da sujeira, né, é importante que seja denunciado para que, né, haja todo um processo para ver a veracidade do que é dito. Então, assim, eu não sei, mas se alguém sabe, que traga à tona, né, para inclusive acontecer o que aconteceu em Triunfo, né, que o colega acabou citando há pouco também. Eu acredito que os vereadores são sim responsáveis, né, cada um fazendo o seu trabalho. Eu só queria deixar esse recado.
Obrigado, vereador. Eu também... A discussão fugiu um pouco da pauta, mas eu não vou poder deixar passar em branco. Eu entendo a situação da vereadora, mas seja o vereador que está aqui nessa casa, eu falo por mim e alguns que acompanham, a maioria, a grande maioria, todos aqui, seja situação ou oposição, eu acredito que saibam como trabalhar. Agora, eu vou falar particularmente por mim. Eu acho que ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer, até porque eu sou bem grandinho e sei trabalhar, graças a Deus. E fui bem ensinado também, pela minha mãe e pelo meu pai, pessoas de grande valor. Então, não precisa ninguém me dizer assim que nós temos que cobrar, até porque, se é por isso, então não precisa existir oposição. Correto? Não é só a situação que tem que cobrar porque elegeu o governo. Seja oposição ou situação, todo mundo tem que cobrar os 13 vereadores, independente de situação ou de oposição. Claro que daqui a pouco a gente tem mais acesso, isso e aquilo, mas isso nós estamos tentando tirar proveito, digamos isso. E não estamos conseguindo, infelizmente, mas nós estamos fazendo o nosso papel. Agora a oposição também pode fazer a sua, se vai ter sucesso a gente não sabe, assim como a situação também não. Só para concluir, eu acho que é isso. Não sei se alguém ainda quer debater as questões. Pois é o que eu estou dizendo, vereador. Mas não é a situação, a oposição, todo mundo aqui trabalha. Todo mundo aqui trabalha, não é só a oposição que trabalha. É isso que eu quero dizer. Eu também, por mim. As proposições estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador e secretária faça a leitura dos projetos que serão votados.
Processo número 256/2019. Proposição. Projeto de Lei 023/2019, autor, Poder Executivo. Assunto. Senhor Presidente, em anexo encaminhamos projeto de Lei 023, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado para atendimento ao programa Saúde Prisional e da Outras Providências. O presente projeto visa melhor atender os objetivos da Lei Municipal número 3.116, de 8 de abril de 2019, na medida em que o cargo de enfermeiro da saúde coletiva 30 horas, criado por essa lei, não será provido. Em troca, serão criados dois cargos de enfermeiro 20 horas cada, que melhor atenderão as necessidades na prestação desse serviço. Sendo que se apresenta para o momento, colhemos o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração. Simon Eberle de Souza, Prefeito Municipal. Parecer da Procuradoria Legislativa pela viabilidade do projeto em tela. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável à aprovação do projeto de lei número 023/2019. Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do projeto. Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Também favorável à aprovação do projeto, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo 257/2019.
Processo número 257/2019. Proposição, projeto de lei número 024/2019. Senhor presidente, vimos por meio deste, em conformidade com o disposto na lei orgânica do município, encaminhar para aprovação dessa casa o seguinte projeto de lei, número 024/2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado e dá outras providências. O presente projeto de lei visa atender a carência de servidores dos cargos de operador de máquinas e motorista prisional, além do fato de suprir a necessidade de operar os equipamentos recentemente recebidos do governo do Estado, sendo que nos propunhamos para o momento, colhemos o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração. Simon Eberle de Souza, Prefeito Municipal. Parecer da Procuradoria Legislativa pela viabilidade do projeto em tela, da Comissão de Justiça e Redação, favorável à aprovação do projeto, da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do projeto. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Vereadora Rosângela.
É o 024, né?
Isso.
Tá. Só para... Assim, eu fiquei na dúvida agora, estava brincando com o Adriano. Se tem tanta máquina assim, né? Fiquei pensando, porque estão sempre se queixando, né? Aquele dia da relação, ele deu risada quando eu disse. Não sei se tem tanta máquina para operador, mas, né? A ideia é que não é ser contrária, até porque, para não ter desculpa que daqui a pouco tem máquina e não tem gente, né, Pedrinho? Mas eu vou buscar aquele relatório que um dia eu perguntei, lembra? A gente teve uma resposta falando de quantos equipamentos nós tínhamos, né? Eu vou buscar, que eu vou pedir para o Bruno aqui fazer um cruzamento para a gente ver, né, se tem. Eu acho que não tem tudo isso, mas vamos lá. Porque eu sempre vejo o pessoal da agricultura dizendo que está fazendo limpeza de serviços urbanos. Até teve uns lugares que o pessoal fez uma limpeza, acabou fazendo estrago lá e o pessoal foi se queixado, aí disse que era só ajuda, né? Não tem treinamento. Então, tem que cuidar bastante. Só para aqui frisar, que eu vou pedir para cruzar esse número de equipamentos com operadores.
Obrigado, vereadora. Vereador Biratã.
A gente sempre ouve, eu não sei se o secretário não pode, não quer, ou quando está disposto, diz que as máquinas estão estragadas e não tem máquina para trocar uma lâmpada ou fazer um serviço. Mas a gente escuta muito isso, é comum isso.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador faça a leitura do processo número 264/2019.
Processo número 264/2019. Proposição, projeto, projeto de lei número 025/2019. Senhor presidente, vimos por meio deste, em conformidade com o disposto na lei orgânica do município, encaminhar para aprovação dessa casa o seguinte projeto de lei número 025/2019. Que altera a linha C do artigo 1º da Lei Municipal número 3.115, de 3 de abril de 2019. O presente projeto de lei visa adequar a data do término do contrato ao direito da estabilidade referente à maternidade, sendo que nos propunhamos para o momento, colhemos o ensejo para apresentar protesto de distinta consideração. Prefeito Simon Eberle de Souza. Parecer da Procuradoria Legislativa. Opina pela viabilidade do projeto em tela. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Conclui favorável à aprovação do projeto, da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do projeto, da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, favorável à aprovação do projeto. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Vereadora Rosângela.
Queria aqui dizer, na verdade, essa vaga é para substituir a doutora Marisol, né, que vai ganhar a nenê daqui mais uns dias. Até o Cláudio Honor estava perguntando, acho que uns 10 dias, vereador, 10 a 15, na verdade, nem isso ela relatou hoje. Mas aqui eu queria destacar não só a questão da autorização, né, e frente à questão também ali da adequação da saúde prisional no projeto anterior, que, na verdade, a gente fica adequando, né, para não deixar, mas é visível, né, a falta de políticas para a questão da inserção dos profissionais na área do SUS. Aqui eu só queria destacar a saída dos Mais Médicos, né? Hoje a gente conheceu o Mais Médico lá do posto São Francisco, a princípio parece uma pessoa dedicada também, né, veio de fora, mas aqui tem que destacar a saída dos cubanos e o prejuízo que se teve em relação a isso nos municípios, né? E Charqueadas também sofreu com essa questão. Porque hoje a política nacional e estadual não é de inclusão dos profissionais, né, nos territórios, e a gente vai ter um problema sério. Porque a categoria médica ela é formada para o mercado e não para o sistema público, né? Então as pessoas visam muito a questão do lucro, né, em frente à questão da doença, mais, né, e da saúde agora num outro caminho, mas as pessoas não têm um olhar da questão da necessidade que o SUS tem, né, e por isso a gente está à mercê disso. Eu fico bem triste de ver hoje o retrocesso em muitas questões, encharqueadas mais ainda, porque a gente foi a primeira cidade a implementar 100% de saúde da família aqui, né, e nós tínhamos inclusive encaminhado uma residência médica de saúde pública naquela época, porque nós tínhamos formação para isso. E eu fico triste por ver hoje vários postos, que nem a Priscila acabou saindo lá da unidade, né? Veio para Piratini, que tá o pessoal adorando, né? Mas acabou a São Miguel sem. Não sei até quando a Diane vai aguentar lá, porque a demanda é pesadíssima, né, daquela região também. Agora, saindo a Marisol, ficamos aqui também. Chegou um outro, já trocou, acho que em duas vezes, em menos de dois meses, aqui no Beira Rio também, né? Na situação complicada. No posto central, as pessoas ainda não conseguiram se adaptar com o ritmo, né, da colega nova, tem algumas coisas, porque falta um pouco dessa questão da capacidade das pessoas para a saúde da família. Existe um descompromisso com o indivíduo e muito menos com a comunidade. Então, nós precisamos de uma saúde para as comunidades, não para os indivíduos como única pessoa, né? Senão, a gente vai ter dificuldade de melhorar os indicadores da saúde. Então, eu queria dizer que eu tenho me preocupado muito, né, com essa falta de gestão assim, nesse processo. Isso também é reflexo da política estadual e nacional, aqui não só culpando, né, a questão, achando os culpados localmente, mas Charqueadas tem estrutura, tem condições de poder gerenciar algumas coisas melhores. Então, acho que a gente precisa tomar atento. Só queria, o PC não está aqui mais, mas eu queria dizer para ele que ainda estamos aguardando o contrato, onde é que está o PC? o contrato do Hospital de Charqueadas frente ao repasse de R$380 mil que o município passa para o Vila Nova. Nós não tivemos acesso ainda, né, a todo o conjunto de ações que foram contratadas do município para esse volume. E é um valor importante, né, que eu sei que é o que está mantendo Vila Nova. Na verdade, o Estado, hoje eu nem vi ainda se foi repassado, nós em São Jair estamos desde janeiro sem receber. Então, hoje parece que vão pagar o mês de março, nós estamos em abril, né? Isso, mês de março. Então, a gente não sabe ainda como é que estão os repasses. Então, para frisar aqui da importância que a saúde tem se tornado e uma queixa principal das pessoas, mais do que lixo, mais do que qualquer outra coisa, a saúde tem chamado muita atenção da população, porque é uma necessidade diária e constante, né, da nossa população. Queria, então, aqui frisar que nós precisamos urgente olhar melhor, né, para essa estruturação interna nossa do município.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Presidente, não. Só uma questão de ordem. Aquela questão da previdência, da frente?
Estamos providenciando, vereadora.
Isso. O senhor não vai deixar passar a votação da reforma e nós vamos ficar aqui mordendo, né?
Não, nós vamos abrir isso. Aí para quem tiver interesse.
Isso, nós precisamos retomar a discussão e defender a previdência para a nossa comunidade, porque o Charqueadas depende muito da previdência, né? Nossa população está ficando idosa, tá? Então, por favor, presidente.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais projetos a serem votados, passamos ao grande expediente. Vereador inscrito Adriano Alves, declina. Claudionor Nilson, declina. Douglas Tramontin de Bon, declina. Josi Francisco, declina. Não tendo mais nenhum inscrito, dou por encerrada essa sessão ordinária.